Que alegria grande mais uma vez estar aqui com você através do encontro com a palavra. Seja bem-vindo, hein? Iniciamos esse estudo de toda a Bíblia com o livro de Gênesis e chegamos ao último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias. Nos últimos programas fizemos uma introdução desse livro e de suas fascinantes profecias. Portanto, gostaria de convidá-lo a participar dessa viagem pelo livro de Malaquias. Quando começamos o estudo do livro de Malaquias, eu disse que o profeta Malaquias estava enfrentando os mesmos problemas que o profeta Neemias enfrentou. Por isso, para se ter uma ideia mais clara do estado moral e espiritual do povo de Judá na época de Malaquias, devemos ler os livros de Esdras e Neemias também. O problema principal que Malaquias estava enfrentando é o que chamamos hoje de frieza do povo de Deus, ou o coração do povo está indiferente com Deus. Esse é um problema que muitos pastores enfrentam hoje. O povo de Deus esfriou e é indiferente com Deus. O oposto do amor é a indiferença. Quando o povo é indiferente em relação a Deus, dizemos que está frio, de coração frio. Conheço a história de um homem chamado Samuel Rutherford, que numa segunda-feira estava orando em seu escritório, chorando e confessando seus pecados. A porta estava apenas encostada e sua secretária não resistiu à tentação de ouvir. Ela queria descobrir o que andava fazendo para ficar daquele jeito. Parecia que ele estava confessando algo terrível. Ela ficou ali por uns 5 minutos ouvindo-o orar, chorar e confessar o seu pecado, até que descobriu que o seu pecado tinha sido que, naquela manhã, ele sentiu-se indiferente e frio em relação a Deus. Para ele, esse era um grande e terrível pecado. Não existem muitos homens como Samuel Rutherford no mundo de hoje. Quando as pessoas estão frias em relação a Deus, não acham que isso seja um pecado e não veem a indiferença como um problema. Mas Malaquias entendeu que a frieza em relação a Deus era um grande problema. A frieza do coração do povo foi a advertência da pregação de Malaquias. Uma advertência, a palavra do Senhor por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Deus sempre amou seu povo e queria que seu povo também o amasse, mas os corações deles tinham se distanciado de Deus. Eles estavam indiferentes com Deus. Encontramos um simbolismo muito bonito no livro do Apocalipse. O capítulo 4 descreve uma porta que se abre para o céu. Esse é um dos poucos trechos da Bíblia que nos vislumbra o céu. Todos nós sabemos que a Bíblia fala sobre o céu, mas na verdade ela não diz muito sobre ele. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, uma porta se abre para o céu, onde havia um trono rodeado de várias coisas, entre eles 24 anciãos. Estes representam a liderança do povo de Deus. Alguns dizem que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Creio que seja certo afirmar que esses anciãos representam a liderança, como Davi organizou a liderança do povo de Deus no Velho Testamento. Davi dividiu os sacerdotes em duas categorias. Havia 24 anciãos e em uma classificação. Portanto, os 24 anciãos que vemos ao redor do trono no céu possivelmente representam a liderança espiritual. Esses 24 anciãos são descritos assim. Eles estavam vestidos de branco. Tinham coroas de ouro nas cabeças. Também tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles também tinham harpas. Esses 4 itens nos revelam algo sobre liderança. As vestes brancas sugerem que líderes foram íntegros até o fim. Quantos líderes você conhece que andam na linha? Poucos, não é? Esses anciãos representam aqueles líderes espirituais que mantiveram sua pureza moral durante toda a vida. Suas coroas sugerem que eram vitoriosos. Não importa uma missão que Deus lhes deu, nem o tipo de trabalho que eles tiveram de fazer aqui, eles foram vitoriosos na condução de suas tarefas. Essas taças, esses recipientes cheios de ouro, que representam as orações dos santos, nos dão uma bonita revelação do que significa ser um líder que se conduz puro e vitorioso até o fim. Eles foram vitoriosos porque o povo orou com eles. Você ora pelo seu pastor? Pelos líderes espirituais? Esse texto nos ensina que os pastores se mantêm puros até o fim porque o povo ora por eles. Lembro-me de uma família que deixou nossa igreja e que voltou depois de 17 anos para nos visitar. Nunca vou me esquecer disso. Numa manhã, à mesa do café, eles disseram para mim e minha esposa assim, não se passou um dia nesses 17 anos que tenhamos deixado de orar por vocês na mesa do café da manhã. Quando chegarmos ao céu, acho que vamos descobrir por que alguns de nós foram vitoriosos e íntegros até o fim. Terá sido por causa desses cálices cheios de incenso, que são as orações dos santos por nós. O quarto item desses anciãos são as harpas, que sugerem que eles também adoravam. Elas sugerem que, além das orações dos santos, eles próprios também eram adoradores, e foi por isso que se mantiveram íntegros até o fim. Já aprendemos um pouco sobre os grandes obreiros de Deus. Em nosso estudo do Velho Testamento, aprendemos que esses homens se tornaram obreiros para Deus. Eles eram adoradores de Deus. Esses líderes que se conduziram íntegros até o fim eram adoradores. Este é o significado das harpas. Malaquias é advertido a respeito da frieza dos corações do povo em relação a Deus. Malaquias entende que essa frieza os tinha tornado mais vulnerável. É como se Malaquias estivesse dizendo ao povo: vocês estão perdendo suas harpas, e se as perderem, perderão tudo. Se vocês perderem suas harpas, se tornarão apóstatas, totalmente frios ou esgotados espiritualmente. Quando isso acontecer, vocês se perguntarão: como chegamos a esse ponto? Em sua mensagem, Malaquias está dizendo: eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Aconteceu quando vocês colocaram suas harpas no lugar errado, quando vocês pararam de adorar. Vocês devem ter uma vida de amor a Deus e um relacionamento com Ele expresso através da adoração pessoal a Deus. Quando vocês perdem isso, seus corações esfriam e vocês deixam de adorar a Deus. É quando começa a decadência de vocês. Mas afinal, quando é que um coração começa a esfriar em relação a Deus? De acordo com o professor James Hatch, essas sete reclamações contidas na mensagem de Malaquias são os indícios de que o coração está se distanciando de Deus. O livro de Malaquias constitui-se nesse diálogo, nesse bate-boca do povo com Deus. Deus é como um pai e o povo, como os filhos, que estão se rebelando contra tudo que Deus está tentando falar para eles. Essa é a forma literária do livro de Malaquias. Se você estudar a forma literária do livro de Malaquias e os sete exemplos desse bate-boca do povo com Deus, entenderá por que usei o título Sete Passos para o Esgotamento Espiritual. Por que ministros sofrem esse esgotamento espiritual? Como é que isso acontece, hein? Malaquias nos conta. O primeiro passo para o esgotamento, ou o primeiro indício de um coração que está se esfriando com relação a Deus, é duvidar do amor de Deus por nós, que significa também uma mudança no nosso amor por Deus. Quando deixo de amar a Deus, começo a questionar o amor de Deus por mim. Como eu destaquei antes, é muito importante saber que Deus ama você, porque o amor, ou saber que somos amados, faz-nos sentir valiosos. Se alguém me ama, deve ser porque tem algum valor, não é? Mas se ninguém me ama, então não valho nada, sou um zero à esquerda, não é? Bom, esse é o primeiro passo para afastar-se de Deus, duvidar do amor dele. Duvidar do amor de Deus por mim significa que há algo de errado no meu amor por Deus. Quando você estudar esse bate-boca no livro de Malaquias, preste atenção no segundo passo para um esgotamento encontrado no segundo exemplo de bate-boca entre o povo e Deus. Depois de duvidar do amor de Deus, eles começaram a esfriar em relação a Deus e achar que a obra dele era muito difícil e sem importância, e, portanto, foram se tornando inconstantes no compromisso com Deus e na obra para a qual haviam sido chamados. Eles ficaram desmotivados para fazer a obra de Deus. Uma vez vi uma placa com a seguinte pergunta: você está trabalhando demais ou está sem motivação? A motivação é muito importante para a obra de Deus. Qual é sua atitude em relação à obra de Deus, à obra que Deus deu a você, hein? Qual é sua motivação? Se você duvida do amor de Deus por você e se há alguma coisa errada com seu amor por Ele, isso vai afetar a sua atitude em relação à obra de Deus. Qual deve ser a motivação para a obra de Deus? O apóstolo Paulo responde. Paulo foi uma dessas pessoas mais motivadas que já existiu. Em 2 Coríntios 5, ele descreve: pois o amor de Cristo nos constrange. Ele descreve esse amor incrível. Paulo foi um dos maiores obreiros de Deus na história da igreja. Qual era a motivação de Paulo? O amor por Jesus e o amor de Jesus pelas almas perdidas. Essa era a sua motivação. Enquanto ceava com os apóstolos, Jesus lhes disse: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus quer que sua obra seja feita na terra através dos homens. Mas se você perde seu amor por Deus ou a convicção de que Deus o ama, isso afetará sua atitude em relação à obra de Deus. A obra que Deus quer fazer através de você vai parecer inútil e trabalhosa. O terceiro passo para o esgotamento espiritual é quando o povo de Deus, depois de duvidar do amor de Deus por ele, achar que a obra é inútil e sem importância, e passa a ignorar o seu compromisso com Deus e com seu povo. As pessoas mais próximas do povo de Judá eram seus próprios cônjuges, e os casamentos deles estavam acabando em divórcio, porque eles não mantinham mais seus compromissos uns com os outros. Como você pode perceber, meu compromisso com Deus é o fundamento para o meu compromisso com outras pessoas. Meu relacionamento com Deus é o fundamento para todos os outros relacionamentos. Se o meu relacionamento com Deus vai bem e eu estou cumprindo meu compromisso com Ele, meu trabalho e meus outros relacionamentos vão fluir desse meu relacionamento com Deus. Mas quando acontece alguma coisa no meu relacionamento com Deus, eu começo a falhar nos meus compromissos e relacionamentos com outras pessoas. O meu compromisso com Deus é o fundamento para meu compromisso com outras pessoas. Meu relacionamento com Deus é o fundamento para o meu relacionamento com outras pessoas. Mas quando algo acontece entre mim e Deus, eu começo a negligenciar meu relacionamento com outras pessoas. As pessoas mais importantes para mim são aquelas com quem eu vivo, a minha família. Malaquias está dirigindo esse sermão principalmente aos homens, dizendo que se ele negligencia o seu compromisso com Deus, o próximo passo será negligenciar o seu compromisso com as pessoas com que você convive. Malaquias está falando de divórcio. Quando os homens de Judá se divorciavam de suas mulheres, demonstravam que não acreditavam mais no compromisso deles com Deus, diante de Deus, nem com outras pessoas. Afinal de contas, o casamento se baseia em quê? Por que tantos casamentos são realizados na igreja? O que isso significa para Deus? O que significa amar a sua mulher ou seu marido como Deus nos ama? Uma pessoa que tem uma visão madura do amor sabe que compromisso é amor e amor é compromisso. Você se compromete a amar a Deus. Você firma o compromisso diante de Deus de amar o seu cônjuge. Na verdade, não importa o que você sente a esse respeito, você continua a amar a pessoa porque se comprometeu a amá-la. Você assumiu um compromisso de amá-la incondicionalmente. Mas se acontecer alguma coisa entre você e Deus, algo que prejudique os seus compromissos verticais, o primeiro sintoma será você começar a negligenciar os seus compromissos horizontais, isto é, com as outras pessoas. O divórcio é um sintoma de que você está negligenciando os seus compromissos horizontais. Eu já conversei com casais que me perguntaram: pastor, será que dá para a gente se casar sem fazer os votos? Eu perguntei a eles: por que vocês querem se casar numa igreja então, hein? Eles responderam: ah, nós queremos um casamento evangélico. E aí respondi: vocês acham que basta o casamento ser dentro de uma igreja para ser cristão? E se for numa doceria, hein? Vocês vão virar docinhos? Falando sério, o que é um casamento cristão, hein? O amor cristão existe através de um compromisso de amar, e esse compromisso é feito com Deus. Se eu amar a Deus, cumprindo meu compromisso com Ele, terei a base para amar e me comprometer com outras pessoas. O terceiro passo que leva a um esgotamento espiritual é o firme propósito de não se comprometer. O quarto murmúrio de um coração que está ficando frio com Deus é a moral relativa ou ética conveniente. Para aliviar o incômodo do seu propósito em não se comprometer, o povo de Deus começa a questionar a moral absoluta. Quando as pessoas começam a falhar no seu compromisso de amar e servir a Deus, elas começam a construir uma teologia que justifique suas atitudes. Você já ouviu falar da psicologia que prega o relativismo e o fim do certo ou errado? Tudo é relativo. Infelizmente, as consequências dos nossos erros são absolutamente concretas e não são nada relativas. Elas são absolutamente boas ou absolutamente ruins. Por isso, nossas escolhas morais devem ser absolutas. Mas esse problema do relativismo moral existe há muito tempo e a Bíblia trata disso. Quando Deus diz que alguma coisa é absolutamente certa, quer dizer que suas consequências são boas. E quando Ele diz que algo é errado, quer dizer que a consequência é ruim. De acordo com Deus, existem escolhas e decisões moralmente certas ou erradas. Quando alguém começa a dormir por aí, se divorcia de sua mulher e passa a ter uma vida imoral, sua visão psicológica, teológica e filosófica de vida vai guiar suas escolhas e estilo de vida. Essa pessoa vai criar uma teologia toda nova que justifique o modo como está vivendo. Essa pessoa deixa de usar a palavra imoral e passa a racionalizar tudo. Era isso que o povo de Judá estava fazendo na época de Malaquias. E foi por isso que Malaquias pregou que o quarto passo para o esgotamento espiritual é afirmar: não existe moral absoluta. O quinto passo para um esgotamento espiritual, ou um indício de que seu coração está esfriando com Deus, é começar a roubar o dízimo e as ofertas de Deus. Creio que Malaquias não estava falando apenas do dízimo que eles não estavam dando, mas também estava falando de uma apropriação indevida de fundos. Agora sim, a coisa tinha começado a ficar realmente corrupta. Eles estavam fazendo tudo explicitamente. O sexto indício de um coração que está esfriando com Deus, ou o sexto passo para um esgotamento espiritual, é deixar de frequentar os cultos ou largar a obra de Deus. A pessoa para de ir à igreja e de manter comunhão com outros crentes. A pessoa deixa de ter prazer em buscar a Deus, de estar entre o povo dele. O sétimo indício do coração que está esfriando com Deus, ou o sétimo passo para um esgotamento espiritual, é começar a expressar toda a sua amargura e preconceito com a pregação da palavra, dizendo coisas do tipo: felizes os arrogantes. Malaquias tinha senso de humor. Ele estava dizendo: vejam, aqui estão os sete passos para um esgotamento espiritual, ou os sete indícios de um coração que está esfriando com Deus. Tudo começa quando você não dedica a Deus o mesmo amor, quando você passa a duvidar do amor de Deus por você e deixa de expressar o seu amor por Ele. Tudo começa por aí. Depois a obra de Deus começa a perder a importância para você e se torna muito penosa. Você perde a motivação para a obra de Deus. Depois, além de começar a negligenciar o seu compromisso com Deus, você também negligencia o seu compromisso com outras pessoas, como, por exemplo, o seu cônjuge. Depois você desenvolve um relativismo moral e deixa de lado o conceito de certo e errado. Tudo é relativo. Aí você começa a roubar os dízimos e as ofertas de Deus e faz isso explicitamente. Por último, você toma a decisão de largar a sua fé e começa a falar coisas do tipo: felizes os arrogantes. Deus odeia a arrogância, mas ama os humildes. Quando o coração se distancia de Deus, esfria e a pessoa sofre um esgotamento espiritual. O resultado final é que ela passa a ter um discurso contrário à palavra de Deus. Hoje vemos nossa sociedade dizendo que não há nada de errado na homossexualidade, que não é nenhum pecado, que não há nenhum problema nisso. A sociedade diz que é simplesmente uma questão de preferência. Isso não me choca. O homossexualismo é aceito até em algumas igrejas por aí. Isso não é diferente do que acontecia no tempo de Malaquias, quando o povo dizia: felizes os arrogantes. Se você conhece um pouco da Bíblia, pode até se perguntar: como a igreja chegou ao ponto de dizer que o homossexualismo não é errado? O homossexualismo não se encaixa nos planos de Deus. Deus considerou o homossexualismo um pecado. Hoje, poucas pessoas dizem publicamente que acham o homossexualismo errado. Não fica bem. Não existe mais certo e errado, nem moral absoluta. Essa moral relativa existe hoje e existia no tempo de Malaquias porque as pessoas queriam justificar seus atos. Afinal, elas acham que não estavam fazendo nada demais. Isso foi o que Malaquias combateu na sua profecia. Malaquias concluiu com uma profecia messiânica, pregando a vinda do Messias como a única solução de Deus para todos os problemas do homem. Com isso, Malaquias nos apresenta um personagem do Novo Testamento. Quando estudamos o Novo Testamento, a primeira pessoa com quem nos deparamos é João Batista. Não o apóstolo João, que escreveu um dos evangelhos, além do livro do Apocalipse, mas o João, o profeta. De acordo com Jesus, João Batista foi o maior profeta já nascido de mulher. Foi ele que teve o privilégio de apontar para Jesus e anunciar: "Vejam, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Malaquias anuncia a vinda do Messias e diz que ele viria em 400 anos e que sua vinda seria precedida pela vinda do maior dos profetas, João Batista. Malaquias afirmou que João Batista seria um predecessor do Messias e que prepararia o povo para a vinda dele. Como se prepara um povo para o Senhor? Malaquias tem muito a nos dizer quando concentra sua profecia na família. Ele diz: "Ele, o profeta, fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição." Pais, vocês têm consciência do desafio que isso representa para todos nós que somos pais? Quando Jesus nos ensinou a orar dizendo: "Pai nosso", ele colocou uma grande responsabilidade sobre todos os homens que são pais. João Batista viria de acordo com as últimas palavras de Malaquias e com o primeiro capítulo de Lucas e prepararia o povo para o Senhor, unindo os pais aos filhos. Quando os filhos se relacionam bem com seu pai e esse pai também procura ter um relacionamento bom com seus filhos, isso prepara a vinda do Senhor. Malaquias também diz que quando o Messias viesse, sua vinda seria um julgamento e uma bênção. 400 anos depois, esse povo, o povo de Judá, se encontraria de fato com o Messias e alguns o apedrejariam, outros o crucificariam, alguns creriam nele e outros se tornariam seus discípulos e apóstolos e morreriam por ele. Poderíamos acrescentar essas últimas palavras ao livro de Malaquias. Veja a continuação dessa história daqui a 400 anos. Você está lembrado que dissemos que podemos sintetizar todo o Velho Testamento com uma frase? Jesus Cristo, ou o Messias, está chegando. É exatamente assim que Malaquias termina sua profecia. A esperança para todos os que estão com seus corações frios com Deus é Jesus, o Messias. Você o conhece? Tem comunhão com Ele? Ele ama você. No encontro com a palavra de hoje, finalizamos o estudo do Velho Testamento. Não perca o próximo programa, quando vamos iniciar o estudo do Novo Testamento. E eu tenho certeza, como tivemos oportunidade de aprender muitas coisas incríveis no nosso estudo, através do Velho Testamento, aprenderemos também com o nosso estudo no Novo Testamento, que começa já no próximo programa.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.